Estamos, então, agora prontos para retomarmos a linha de 2 Samuel, porque nós estivemos por algumas aulas falando sobre os valentes de Davi, depois sobre o exército de Davi, em 1 Crônicas 11 e 12, e agora nós podemos seguir a linha que temos em 2 Samuel. Estamos agora no capítulo 5, 2 Samuel 5. Depois nós vamos ainda até voltar a 1 Crônicas 12 para ver um pouco sobre a festa que fizeram, mas por enquanto nós vamos ficar em 2 Samuel 5, às vezes conferindo com o texto paralelo em 1 Crônicas, porque nós temos o mesmo relato duas vezes, às vezes é quase idêntico, mas às vezes tem algumas diferenças que é sempre bom observarmos para completarmos a história, ver nos dois aspectos. Bom, então, segundo Samuel 5, versículo 1, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos e tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Esses 30 anos, quando ele começou a reinar, foi lá em Hebrom. Nesse momento que nós estamos vendo que ele vai ser rei sobre todo Israel, já se passaram 7 anos e meio. Então hoje, né, nesse episódio que estamos vendo hoje, ele tem 37 anos, não 30, mas aqui está recapitulando. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, reinou 40 anos. Em Hebrom, explica que reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, essa aqui é a introdução ao reinado sobre todo Israel. Né? Se você está acompanhando a história de Davi, você tem que sentir aqui uma sensação, quer dizer, agora que vai começar o reinado, mas, vamos dizer assim, está terminando uma etapa e começando outra. Né? Até mais do que quando ele se tornou rei em Hebrom. Foi um ponto importante. Saul morreu, ele se tornou rei em Hebrom sobre a tribo de Judá apenas. Já era um ponto importante, mas tanto é que, como nós temos visto, a história, o que aconteceu em Hebrom, não tem nada assim de muito significativo. Na verdade, é mais um período de espera. Se você analisar bem a história, Davi ainda está esperando, porque a promessa de Deus para ele, o que ele está aguardando, é ser rei sobre todo Israel. E o sonho de Deus, o sonho do homem de Deus, não é ver apenas uma tribo, uma partezinha do povo de Deus reconhecendo Davi como rei, mas o objetivo de Deus, o coração de Deus é ver todo o seu povo. Então, quando nós chegamos nesse ponto, todas as tribos de Israel, todos os anciãos e tudo que aconteceu aqui, nós temos que ter uma sensação de consumação, de que durante todo esse tempo que Davi está esperando e aguardando em Deus, não tomando as coisas em suas próprias mãos, lição que ficou gravada e regravada durante todo esse tempo de Davi, é não tomar as coisas em suas próprias mãos. O que está acontecendo aqui? Quem está tomando a iniciativa? Todas as tribos de Israel, elas vieram, elas falaram, elas reconheceram Davi. Não foi Davi que conquistou, que obrigou, que impôs a sua autoridade. Isso é reino de Deus. Reino de Deus não é de cima para baixo. Reino de Deus é sim, vem de Deus, mas suscitando em nossos corações uma resposta voluntária a Deus, né? Casamento, a noiva dizendo sim, isso é o reino de Deus. Então, esse momento aqui é um momento histórico, é um momento assim de grande importância. E por isso até que nós precisamos ajuntar, essa é uma das razões porque eu parei, que a gente está seguindo mais ou menos a sequência de 2 Samuel, é mais histórica do que 1 Crônicas. 1 Crônicas vai enfatizar algumas outras coisas muito importantes, vai acrescentar alguns detalhes para a vida de Davi que não temos em 2 Samuel. 1 Crônicas é muito importante, mas a linha histórica de 2 Samuel é um pouco mais completa, né? Por exemplo, fala sobre os 7 anos e meio em Hebrom, Crônicas nem fala, né? Fala sobre outros aspectos, né, até o pecado de Davi, não fala em 1 Crônicas e assim por diante. Então, a gente vai seguindo um pouco mais a linha de 2 Samuel e buscando em 1 Crônicas as partes complementares. Porém, eu parei aqui e mostrei o aspecto que 1 Crônicas trouxe sobre o exército de Davi, porque vocês vão ver que, pegando em 1 Crônicas, então, pegando essa complementação em 1 Crônicas, nós vamos ter uma história um pouquinho mais completa aqui dessa coroação, dessa unção de Davi. Vocês vão ver que no final junta as duas coisas e faz um quadro mais completo. Mas aqui vamos ficar um pouquinho nesse texto antes de ir para a festa completa. Mas aqui nós temos então todas as tribos, todos os anciãos chegando a Davi, elas reconheceram, elas realmente, o povo viu que Davi era o escolhido de Deus e Davi tinha esperado todo esse tempo, não em vão. Ele esperou, vale a pena, irmãos, esperar em Deus. Não vale a pena esperar por outras coisas, esperando às vezes, muitas pessoas às vezes ficam esperando uma coisa que não existe, uma coisa da própria cabeça, um sonho que eu inventei, não é isso que eu estou falando. Existe a possibilidade de você esperar uma coisa que Deus não falou, que Deus não prometeu, aí é perda de tempo, né? Mas vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar que Deus faça no seu tempo da maneira certa. Tudo que esses anciãos, esses líderes de Israel falaram agora, eles podiam ter falado quando Saul morreu. Esperaram 7 anos. Eu não sei porquê, isso está na sabedoria de Deus. Mas Davi esperou. Ele não levantou um exército para acabar com Abner, para acabar com Isbosete, para acabar com qualquer, para trazer o povo, assim, eu sou chamado de Deus, vocês precisam me reconhecer. Não, ele esperou que eles mesmos, o povo mesmo, os líderes, viessem dizendo, você é o escolhido de Deus, você é a pessoa que Deus colocou sobre nós. Então, é uma lição tremenda. Ele esperou 10 anos lá no deserto, mais 7 anos e meio, é muito tempo, gente, é muito tempo. Né? Davi não tem exemplos de pessoas como Abraão que esperaram já idosos, né? Davi é jovem ainda, mas ele tem uma missão que precisa do tempo dele, ele precisa não só ser coroado rei, ele precisa fazer alguma coisa como rei, mas ele soube esperar. Então isso é o que nós vemos aqui. Como nós já falamos de outras vezes, Davi foi ungido 3 vezes, então essa é a terceira vez que Davi é ungido. Vamos lembrar, primeira vez em 1 Samuel 16, quando nós primeiro descobrimos quem é Davi. Deus tinha falado até com Saul, através de Samuel, que ele tinha procurado alguém, já que Saul não queria obedecer a Deus. Deus tinha procurado alguém, tinha achado alguém que seria o rei segundo o coração de Deus. E então lá em 1 Samuel 16, Davi ainda moço, ainda bem garoto, ele recebe a primeira unção. Nós podemos dizer que aquela primeira unção foi uma unção de promessa, foi uma unção de profecia, né? Muitas pessoas não entendem isso, porque Deus faz isso até hoje. Deus dá promessas, Deus às vezes envia palavras, Deus, a unção de Deus, ela pode vir de várias maneiras, mas muitas pessoas confundem. Quando Deus manda, vamos supor, essa unção de promessa, essa unção profética, muitas pessoas pensam, Deus me ungiu, eu preciso começar a agir, eu preciso tomar as coisas nas minhas mãos, as pessoas precisam saber que eu fui ungido. Não foi assim. E isso, a lição aqui também é muito clara, que ele recebeu uma unção, mas ele precisou esperar. Mas não é que a unção, a primeira unção, não teve efeito. Muito pelo contrário, a primeira unção, vocês lembram, teve muito efeito. Ele só não chegou ao trono em alguns meses e nem dentro de um ano, dois anos, né? Demorou. Mas a unção que veio sobre ele, a Bíblia diz ali em 1 Samuel 16, que o Espírito de Deus veio sobre Davi daquele dia em diante. E nós temos depois a história de Golias, a história da unção sobre Davi, quando ele tocava na presença de Saul, e a bênção, a direção de Deus estava sobre Davi naquele dia em diante. Então foi uma unção que trouxe grandes consequências, mas ele só não podia confundir, assim, profeta Samuel me ungiu e disse que eu vou ser rei, então eu preciso dá um jeito, preciso dar uma mão para Deus para que eu seja rei mais rápido, né? Tem gente que acha, ó, Deus me deu uma palavra, eu preciso lutar em favor dessa palavra. Não, você precisa crer, você precisa obedecer o que Deus mandar. Sua vida vai mudar, como a vida de Davi mudou. Ele continuou até por um tempo pastoreando ovelhas, mas a vida dele foi mudando porque a unção de Deus estava sobre ele. Depois, nem sempre tem essas duas etapas, né? A segunda e a terceira, mas a segunda unção foi uma realização parcial. Quer dizer, ele foi ungido sobre a tribo de Judá. Então, Deus, né, veio o momento, Davi esperou, Saul morreu, veio o momento, Davi pediu direção de Deus, Deus falou, sobe para Hebrom. Também ali não diz que Davi foi atrás de alguém, diz que os homens de Judá vieram e ungiram Davi rei sobre Judá. Então foi uma realização parcial. Essas duas, a segunda e a terceira unção, nós podemos chamar de unção de autorização, né? A primeira é uma promessa, vai acontecer, você crê naquilo, você se dedica a Deus, você corresponde a Deus, você diz, não, a minha vida não é para ser vivida para mim mesmo, Deus me deu um chamado, uma promessa, eu vou dedicar a minha vida para esperar essa promessa, eu só não vou pegar as coisas nas minhas próprias mãos. Agora, a outra unção, como eu falei, pode vir parcialmente, como no caso de Davi, ou pode não ter essas outras etapas, mas de qualquer forma, são unções de autorização. Pronto, Davi, chegou o momento. Você é rei, mas não sobre as 12 tribos, só sobre Judá. Então ele continuou esperando a unção final que nós encontramos aqui, que eles ungiram. Versículo 3, né? Ungiram a Davi, rei sobre Israel. Agora sim, a vida dele está liberada. Isso é importante, isso vem de Deus. Hoje tem muita coisa feita pela mente humana. Deus usa homens. O fato de, vamos dizer assim, uma igreja, uma estrutura eclesiástica, ungir pessoas para determinados cargos, não significa que não seja Deus. A única coisa é que muita coisa ainda é feita na igreja sem direção de Deus. Por exemplo, essa unção de autorização, né, a pessoa ungida como pastor, como diácono, como missionário, como, né, às vezes tem um aspecto de reconhecimento humano, às vezes isso é feito sem uma direção de Deus, às vezes isso é feito sobre pessoas que não tiveram a primeira unção. A primeira unção é a promessa de Deus. Tem pessoas que são separadas para o ministério que nunca tiveram um chamado de Deus. Então, isso é importante, muitas coisas nós não somos capazes de, né, eu não sou juiz de nada que é feito assim, na igreja, mas eu só estou dizendo que existem princípios que precisam ser seguidos, né? A unção tem que ser, tem que vir de Deus, o chamado de Deus, e depois tem que vir o momento certo para liberar as nossas vidas dentro do plano de Deus. Então, isso é muito importante. E aqui você vê Davi como rei, ele seria o cargo máximo humano, né, em Israel. Mas ele teve que esperar que as pessoas o reconhecessem. Né? Então, a igreja, isso é um fato difícil, eu estou mencionando algumas coisas que a gente não tem condições de entrar assim, mais profundamente nisso, falar sobre a prática da igreja, mas nós vemos pela palavra de Deus que a igreja, né, isso também, muitas igrejas agem de forma diferente, né? Mas a igreja, biblicamente falando, não é uma democracia. Em outras palavras, todas as coisas que são feitas na igreja, às vezes, hoje, né, de maneira geral, o governo democrático é visto como o melhor governo, muitas vezes dentro da igreja também as pessoas falam, mas eu preciso também ter uma voz, eu preciso decidir, né, como que... Não, a igreja não é uma democracia. Porém, existe um fator importante. Davi não se tornou rei, embora fosse a vontade de Deus, embora Deus tivesse confirmado, então da parte de Deus, da vontade de Deus, não estava faltando nada, mas Davi não se tornou rei enquanto o povo não o reconheceu como rei. Então você percebe que existe uma interação, né? Existe uma participação. Nós como membros do corpo, membros do povo de Deus, nós não somos pessoas alheias, assim, bom, né, o que Deus está fazendo, se os nossos líderes estão fazendo, isso é problema deles, não. Existe uma participação, só que não é democracia, não é uma coisa assim que cada um vai mandando, mas existe uma interação. Só estou citando isso porque é uma coisa que não segue muito padrões ou fórmulas humanas, né? Então, importante ver esse aspecto de que nessa terceira unção de Davi, ele agora é finalmente liberado totalmente para fazer a função que Deus deu para ele fazer. Agora, vamos analisar um pouquinho o que as pessoas falaram com Davi, que eu acho que isso é bastante significativo, né? Começa no versículo 1. Qual foi a primeira coisa que eles falaram? Chegaram para Davi e disseram o seguinte: somos teus ossos e tua carne. Até se fosse só o pessoal da tribo de Judá, você podia entender mais, né? Porque quando se fala assim, somos teus ossos e tua carne, o que eles estão dizendo? Você é nosso parente, você é, né? E eu quero só... Existem outros lugares, mas eu vou rapidamente mostrar em alguns outros lugares na Bíblia como essa frase tinha e tem um significado profundo. Mas isso está sendo dito por todas as tribos. Então, não é uma coisa de bairrismo, ó, né? Você é da nossa tribo, então nós vamos te apoiar, né? Tem muito esse negócio, né? A tribo de Benjamim, quando todo mundo estava... Tinha alguns de Benjamim que apoiaram Davi. Mas naquele capítulo 12 de Crônicas fala que grande parte de Benjamim ainda estava meio atrasado em apoiar Davi por causa do parentesco com Saul, né? Devia ter um descendente de Saul, Saul é nosso. Então tem muito isso, na política tem, né? Se for alguém do nosso estado, da nossa cidade, então, né, nós temos uma identificação, mas não é isso. Isso aqui é de ser povo de Deus, isso é assim, são as 12 tribos, não é porque ele é de Judá, isso aqui é porque ele é do povo de Deus e todo o povo de Deus está reconhecendo, não, você é identificado conosco, não é só parentesco, é alguma coisa muito além disso. Então, vamos só, eu só quero pegar essa linha para que você entenda essa frase com mais impacto, né, com mais profundidade. Talvez algumas das passagens não precisamos ler, mas alguém lembra quando foi a primeira vez que alguém disse, quando foi a primeira vez que alguém disse essa frase? Você é carne da minha carne, osso do meu osso. Quando foi a primeira vez? Adão, né? Adão, Deus fez a mulher, ele acordou, olhou para Eva e falou assim, você é carne da minha carne, você saiu de mim, nós somos um só. Então isso significa identificação, isso significa eu sou um com você, nós não somos duas pessoas, você é diferente, eu sou homem, você é mulher, mas nós somos um só. Isso é antes do pecado, antes do pecado. A união que havia entre Adão e Eva era uma união de identificação. Havia uma, né, a Bíblia mostra que havia uma ordem. Deus fez o homem primeiro, depois a mulher. O Novo Testamento repete isso. Mas não havia uma sensação assim, então deixa-me ver, né, você vai seguir as minhas ordens? Como é que é? Não, você é osso do meu osso, você é carne da minha carne, você faz parte de mim. Então nós estamos juntos, nós somos um só. Então esse era a origem dessa expressão, né? Essa é a origem, né? Que a pessoa se identifica. E isso é muito importante aqui, porque nós, nesse contexto aqui, nós estamos falando sobre Davi se tornar rei. Quando o rei toma sua posição, às vezes ele pode até ser parente, mas ele perde a sua, essa identificação, porque agora é ele que manda. Mas o que acontece aqui não foi, né, bom, você vai ser rei, nós vamos ter que obedecer, como é que vai ser? Não, eles vieram e falaram assim, Davi, você é um de nós, porque ele vai continuar. Vamos continuar no versículo 2 aqui. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. Então, se você não lembra bem disso, isso aqui acho que seria bom a gente voltar em 1 Samuel 18, porque eu quero mostrar de onde que eles tiraram isso. Né? Você, isso aqui faz 17 anos, mais ou menos, né? Estou chutando, mas é mais ou menos esse espaço. 17 anos, nós vamos voltar agora para 1 Samuel 17, mais ou menos 17, 18 anos atrás na história, estão falando de uma coisa que já faz tempo, mas eles estavam lembrando, né, eram anciãos. O ancião geralmente era uma pessoa experiente, uma pessoa que tinha mais tempo de vida, então claramente eles lembravam dessa época, e eles lembravam assim, Davi, você era uma pessoa, mesmo quando Saul era rei sobre Israel, mas tinha alguém que na verdade inspirava a gente mais, a gente tinha mais afeto, a gente tinha mais identificação. Saul era o tirano, era o imperador, era a autoridade, ele ficava lá meio distante, mas você que entrava e saía. O que quer dizer isso? Entrava e saía. Então vamos ver aqui, 1 Samuel 18, acho que a partir do versículo 13, já era esse tempo, né, quando Davi estava na corte de Saul, e Deus estava com Davi, mas não com Saul, né, o Espírito de Deus tinha afastado de Saul. Então diz assim, no versículo 13, fala assim, pelo que Saul o afastou Davi de si e o pôs por chefe de mil, porque Davi estava muito próximo, Saul ficava incomodado, ele via que Deus estava com Davi e não estava com ele mesmo, né? Então ele falou assim, bom, eu vou colocar Davi um pouco mais longe de mim. Então ele colocou por chefe de mil, e ele saía e entrava diante do povo, quer dizer, ele vivia a vida diária. Quando tinha guerras, geralmente se saía e entrava, tinha muito a ver com guerras, né? Ele tava, mas ele não era uma pessoa que ficava fechado lá no seu escritório, na sua sede, no seu gabinete, né? faz isso. Não, Davi estava ali junto com o povão, ele entrava e saía, ele estava lá no meio deles, é isso que a palavra significa. Ele saía e entrava diante do povo. 14, Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem sucedido, tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amava a Davi. Olha só, esse é o versículo. Amava a Davi porque saía e entrava diante deles. Então, gente, até vamos dizer assim, nós temos um exemplo no presidente atual do Brasil, né, que é um povo, é um homem que se identifica com o povo. Por quê? Por que, que as pessoas, né, por que, que tem, não estou nem defendendo ou combatendo, estou falando assim que isso é um fato, ele tem um grande apoio. Por quê? Porque ele se identifica. Isso é uma característica de liderança. A pessoa que se distancia, tem muita gente, irmãos, isso é um erro tão grande. Eu vejo isso, eu vi isso em empresas pequenas, das quais eu participei. Não é assim, não precisa ser um negócio grande. A pessoa pega uma posição de liderança, ela acha que ela tem que se distanciar. Ela acha, sim, que ela tem que ter uma posição de respeito, que não pode ficar se misturando muito, que tem que mandar, que tem que ser respeitado e tal. Não é por aí, gente. Davi, ele se tornou um líder amado e respeitado porque ele se misturava, porque ele era um com o povo. Então é por isso que eles chegaram e a ficha caiu depois de 18 anos, que é mesmo, Davi, você era a pessoa que entrava e saía, a gente tinha um amor por você, a gente tinha um afeto, porque você era um líder verdadeiro, você se misturava. Vocês estão compreendendo? Então, isso é essa é a qualidade que chamou atenção. Quando o povo veio para reconhecer Davi como rei, eles vieram falando isso. E para que a gente possa aplicar isso para o grande cumprimento de Davi, vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Será que Jesus, filho de Davi, será que ele cumpriu isso? Ou será que ele veio para se tornar distante e dizer, olha, assim, eu sou santo e vocês, eu não posso me misturar muito? Não é isso que nós pensamos? É uma coisa tão difícil, não posso me desviar nesse assunto, mas é uma coisa tão difícil quando nós pegamos alguma coisa sobre santidade, a gente já pensa assim, eu preciso me separar, eu não misturo. Jesus não tinha essa preocupação de se separar, não é verdade? Ele não tinha, ele comia, ele ia nos ambientes que as pessoas falavam mal, não é? Ele não tinha medo do que as pessoas pudessem falar, porque ele não tinha nada que alguém pudesse acusar. Então ele podia estar até entre publicanos, no meio de prostitutas, aonde quer que fosse, aonde quer que as pessoas da sociedade falassem, mas que coisa esse homem que se coloca como mestre, como representante de Deus, está se misturando. Não tinha esse problema. Vamos só confirmar isso, tem em tantos e tantos lugares, mas eu quero ler em Hebreus 2, porque ali nós temos uma descrição perfeita dessa qualidade de Jesus. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à vida à escravidão. Pois, na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que, versículo 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante, em tudo, semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Isso continua, tem outros textos em Hebreus que continuam com essa linha. Vocês podem marcar também, não vou abrir lá, porque só quero lembrar Efésios 5, quando fala, Paulo fala sobre casamento, né? Maridos, amai suas esposas, esposas, ele vai falando sobre o lar, depois ele fala no versículo 30, né? Efésios 5, 30, fala porque somos membros do seu corpo. Agora, esse versículo, Efésios 5, 30, parece que de acordo com os melhores textos é só isso mesmo, porque somos membros do seu corpo. Mas tem algumas traduções e me parece que tem uma certa base, porque como vocês sabem, não existe o original, original. Ninguém tem o texto original. Nós temos assim, a mais antiga, né? Quando fala assim, original, é a mais antiga que existe, que é geralmente os 300, 400 anos, no caso do Novo Testamento, depois de Jesus. Então nós não temos original. Existem algumas outros manuscritos importantes, né? Como Septuaginta, como Vulgata, que era em latim. Então tem um desses textos, que esse versículo, eu particularmente, eu acho que tem base, embora não seja, quem sabe, o mais confiável, mas é só... É uma coisa que não muda nada, mas alguns textos falam essa expressão, porque somos membros do seu corpo, falando de Jesus, carne de sua carne, osso de seus ossos, né? Em alguns textos tem essa frase acrescentada, e depois ali ele fala, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que estou querendo dizer? Que assim como o povo de Israel chegou para Davi e fala assim, Davi, você é nosso rei, porque você é um dos nossos. Você saía e entrava, você se misturava, você queria o nosso bem. Isso que é importante, meus irmãos. O líder que Deus procurou para colocar sobre seu povo tem que ser uma pessoa que quer Deus, mas tem que ser também uma pessoa que zela, que anseia, que luta pelo bem das pessoas. Não é o rei tradicionalmente, os políticos, né, como nós sabemos até hoje, são pessoas que querem sugar o povo, querem tirar alguma vantagem para si mesmo. Mas o líder que Deus quer, o líder que Deus procura, é aquele que pensa no bem-estar. Isso vai nos levar ao próximo ponto aqui, mas lembre-se que, então, Davi era considerado como um do povo de Deus. Lógico, ele era um do povo de Deus. Por que eles falaram isso? Porque não era só porque ele era israelita, ele era realmente da descendência de uma tribo de Israel. Porque ele vivia isso, ele se misturava, ele era um líder de fato. Ok, voltando para 2 Samuel 5. Jesus, da mesma maneira, é isso que eu estou querendo mostrar, Jesus, da mesma maneira, é um conosco. Ele é Deus, mas ele veio em nós, né, o que Hebreus, Efésios está querendo dizer, nós também podemos dizer a Jesus, Jesus, você partilhou conosco das mesmas coisas, você não veio aqui na terra para ser um mestre exaltado, isolado dos problemas, para ficar dando instruções sem participar, você participou. Você sofreu as mesmas coisas, você se identificou, como dizem Filipenses também, ele desceu do trono não para ser apenas um homem, mas para ser o homem mais humilde, o servo, e morrer morte de cruz. Então, essa é a ideia de que Davi, ele tinha se identificado com as pessoas até esse ponto. Então, 2 Samuel 5, 2, então, quando Saul ainda era rei, eras tu que saías e entravas com Israel. Então isso significa que ele não era um líder afastado, mas ele se identificava com o povo, enfrentava perigo junto com eles. Quando tinha batalha, ele estava na frente, ele não colocava os soldados para enfrentar perigo que ele não queria enfrentar. Era isso. Agora a segunda parte do versículo 2. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Olha, onde que eles pegaram isso, nós não sabemos, porque naquilo que está registrado na Bíblia, nós não sabemos. Quando que Deus falou com ele? Tu apacentarás. Está aqui, mas nós não sabemos de onde eles tiraram. Mas eles tinham conhecimento de uma palavra de Deus, provavelmente através de Samuel, né? Talvez era uma coisa conhecida que Samuel tinha dado esse encargo, não sabemos. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante, porque eu acho essas coisas assim, de profundo valor para nossas vidas. Davi começou a vida dele como? Pastor de ovelhas. Era considerado, mesmo por eles, porque lá no tempo do Egito, José no Egito e tal, vocês lembram que os egípcios não queriam comer junto com os hebreus, por quê? Porque eles eram pastores, e os egípcios da civilização urbana não queriam se misturar com esses caipiras, pastores lá de Canaã. Então, eles não queriam essa... É, assim, era considerado assim, uma função muito humilde, mas não só pelos egípcios. Você nota na vida, na história de Davi, que Davi, como o mais novo, todos os outros irmãos dele queriam ir para a guerra, queriam fazer outras coisas, e sobrou para Davi fazer aquilo que ninguém mais queria, né? Então, né, limpar a casa, lavar a louça, sei lá, né? Era uma coisa assim que ninguém queria fazer. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque Davi, né, quando às vezes a gente tem essas origens, né, tem coisa no nosso passado, assim, nossa, eu era um pastorzinho de ovelhas, às vezes a pessoa quer esquecer e quer que todo mundo esqueça, né? Agora eu sou Davi, ninguém fica falando aí de vida de pastor. Não, foi tão importante na vida dele que, como rei, continuava falando, você é rei, mas você é pastor ainda, você é pastor de ovelhas. Assim, continuou usando a função dele quando ele chegou lá na frente. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus usa as coisas da nossa vida. Nós não precisamos falar assim, gente, eu tenho até vergonha de falar de como eu morava, de como eu fazia. Lógico que a questão não é econômica, mas o que tinha na minha vida? Ah, eu antigamente eu só fazia isso, eu era uma pessoa que não sabia de nada e eu quero esquecer. Hoje eu sou importante, né? Hoje eu sei das coisas, eu me formei na faculdade e tal, assim, eu quero... Não, a coisa Davi manteve a identidade de pastor de ovelhas, né, que para nós pode não, quando você lê assim, pastor, né, para nós não significa, né, não tem essa conotação para nós, mas para eles dizer assim, né, é como assim, você está me lembrando, né, daquilo que eu era tantos anos atrás? Não, isso é uma coisa importante, porque ser pastor é essa função, isso que eu acabei de falar. Davi, ele se identificava com as pessoas, por quê? Por que nós lemos em Hebreus? Por que Jesus se identificou conosco? Por quê? Só para poder mostrar que ele é humilde? Não. Qual que era a função? Alguém pegou que a gente leu meio rápido. Qual que era a razão de Jesus se identificar com os filhos em tudo? Por quê? Alguém captou? Lembra? Por quê? O livro de Hebreus mostra isso muito claro. Por quê? Do corpo, assim, do mesmo corpo, mas por quê? O que Jesus tinha que fazer que ia precisar disso? Para ele ser misericordioso, para ele ajudar as pessoas que são tentadas. Ele tinha que viver as mesmas situações. Eu não tenho tempo agora, mas Hebreus continua com essa linha. No capítulo 4, fala assim, por isso ele pode nos socorrer, porque ele foi provado em todos os pontos como nós. Então ele entende. Nós não podemos dizer, Deus, eu estou passando por uma coisa que eu acho que nem o Senhor, se o Senhor sentisse as dificuldades, as tentações, será que o Senhor entende? Não, ele entende, porque a Bíblia diz que ele passou por todas essas provações. Não tem uma coisa. As pessoas costumam falar umas com as outras, você não sabe o que eu estou passando. Não, você nunca passou por coisa que eu passei. Mas tem uma pessoa que a gente não pode falar isso, né? Nós não podemos falar isso para Jesus. Nós nunca podemos dizer, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Amém, irmãos? Nós podemos dizer, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é ser rejeitado. O Senhor sabe o que é ser desprezado. O Senhor sabe o que é não ter identidade. O Senhor sabe o que é ser frustrado. O Senhor sabe o que é esperar e não saber o que vem. Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas ele sabe. Então foi por isso. Agora, o que significa isso? Jesus se tornou um conosco para poder nos pastorear. E o que significa pastorear? Eu quero, tem muitas passagens, mas vamos ver aqui em Isaías capítulo 40, tem vários textos proféticos que falam que Deus vai trazer de novo Davi para ser rei sobre seu povo. O que quando fala assim tantas e tantas vezes durante toda a história, daí em diante, né, depois de Davi, sempre falava um dia, né, aquela saudade de Davi. Davi tem que voltar, Davi tem que ser, né? Por quê? O que, que nós queremos? Nós queremos só glória, que seja um reino sobre todos os reinos. Olha o que fala, Isaías 40. Isaías 40, ele está falando, né, que, né, Deus vai trazer de novo. Ele não fala Davi nessa passagem, mas versículo 10. O Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam ele guiará mansamente. Deu para ter uma pequena ideia? Isso é o que Davi foi chamado para fazer. Ele não foi chamado para ficar assim, ele tinha isso também, glória, ser reconhecido por outros povos, mas ele foi chamado como líder para apacentar. E o que um pastor tem que fazer, um pastor de ovelhas? As grandes já sabem o que tem que fazer, ele tem que defender quando vem um leão, né? Mas a função mais contínua que o pastor de ovelhas tem é os pequenininhos, os que não sabem, né? Os cordeirinhos, as que amamentam, aquelas que não conseguem se defender, aquelas que não conseguem acompanhar os outros, né? Muitas vezes, até na igreja, quem não acompanha fica para trás, porque o negócio aqui tem que ser para os fortes, né? Isso acontece no mundo, acontece na igreja. Mas a função de liderança, a função do capitão, né? Que assim, você foi chamado, você apacentará primeiro, né? Segundo Samuel 5, você vai apacentar o meu povo e será chefe, mas apacentar primeiro, entendeu? Então, o que é mais importante do que dizer assim, eu vou ser um líder, eu vou na frente deles, eu vou guiar, todo mundo vai me obedecer. Tem muita gente, irmãos, é uma coisa lastimável. A igreja, as pessoas na igreja têm muito mais sede, muito mais desejo de poder mandar do que de apacentar. Ninguém quer cuidar de ovelhinhas, de cordeirinhos, de pessoas que não conseguem andar. Isso, né, isso é difícil, isso tem que ter muita paciência, né? E um aspecto que eu não falei, que sempre me chama bastante atenção, é o fato que Davi fez isso, não por muito tempo, né, que esse período que ele estava na cor de Saul, que eles estavam lembrando, mas olha como foi importante ele ter sido fiel naquela época. Sem nenhuma, ele estava servindo Saul. Tudo que ele fizesse, qualquer vitória, iria para glória de Saul, Saul que era rei. Então, ele estava servindo o povo, ajudando, vivendo entre eles, porque ele amava o povo de Deus. Se nós não amarmos, né, amamos a Deus, lógico, em primeiro lugar, mas se nós não amarmos o povo de Deus, como nós podemos ser líderes, né? Talvez mais um texto só. Ele não abandonava os feridos, né? Muitas vezes na igreja nós temos deixado os feridos para trás, não só os pequenos, né, que são imaturos ainda, mas os feridos também, né? Vamos só ver mais uma passagem nos profetas, Ezequiel 37. Ezequiel 37, a partir do versículo 21. Diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes. Isso é Deus agindo com o pastor, né? Eu vou pegar os filhos de Israel de todas as partes para onde eles foram e os congregarei e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Isso tem um aspecto literal, que Deus já está fazendo isso, levando judeus para toda parte. Isso tem acontecido nas últimas décadas, né? Deus tem levado os judeus de volta para a sua terra, mas tem um significado espiritual também, porque, como nós queremos mostrar, Davi representa a unidade. Todas as tribos de Israel voltaram para fazer Davi rei sobre o povo de Deus, né? É, um só rei será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias. Olha que profecia maravilhosa, Deus está falando para nós, tanta coisa errada, tem divisão, essa divisão que isso tem hoje, tem idolatria, tem apostasia, tem isso todo nos nossos corações. Mas Deus vai nos livrar de tudo isso e nos purificar. Então, ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Versículo 24, o meu servo Davi reinará sobre eles. Ah, reinará. Mas quem é esse rei? E todos eles terão um pastor. Então, irmãos, não vamos separar a função de governar da função de pastorear. É isso no sistema de Deus, né, no regime de Deus, isso não tem separação. Quem quer mandar, quem quer governar sem pastorear, não é líder do ponto de vista de Deus. Ok. Tem mais coisas que podemos falar sobre isso, mas vamos ficar aqui. Só voltando a 2 Samuel 5, vamos só completar aqui. Eu preciso ler mais um texto, Salmo 78. Vamos ler, só ler mais esse Salmo que é muito importante também. Salmo 78, versículo 70, o final do capítulo do Salmo 78. 78, 70. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou, segundo a integridade do seu coração, guiou-os com a perícia das suas mãos. Então, isso aí também é uma passagem linda que mostra que Deus tirou Davi de pastorear ovelhas e o tornou pastor do seu povo, né? E ele fez isso conforme a vontade de Deus. Então, eu quis mostrar que a função de pastorear é essencial para liderar, e também eu quis mostrar que Deus usa coisas que talvez Davi pudesse se envergonhar, né? Puxa, eu fui um pastor, né? Eu era ninguém, eu não podia ser o líder do povo. Não, Deus usou isso não foi um ponto negativo, foi um ponto positivo, e eu quero animar vocês, cada um, não precisem ter vergonha de pecado, sim, mas nós não precisamos ter vergonha daquilo que é a nossa vida. Deus me fez assim, se eu tive isso na minha vida, de alguma maneira Deus vai usar. Amém, irmãos? Deus é soberano ou não é? Deus conheceu você antes da fundação do mundo ou não conheceu? Então ele pegou você de detrás de algum aprisco de ovelha, de alguma coisa humilde, de alguma habilidade, alguma coisa ele vai usar no reino dele. Amém? Não precisamos nos envergonhar. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer porque eu sou uma pessoa... Não, eu sou a pessoa que Deus conheceu. Tudo que aconteceu na minha vida em termos de experiência, de origens, de capacidades, de falta de capacidades, de limitações, amém, irmãos? Limitações, Deus vai usar. Ele nos conhece. Ele sabe para que ele quer usar a nossa vida no seu reino. Então, era esse ponto assim. Tu, voltando para 2 Samuel 5, tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás chefe sobre Israel. Aí então, versículo 3, eles vieram e fizeram aliança. Nós não sabemos o que eles falaram nessa aliança. Aliança sempre é uma coisa de ambas as partes, né? Mas Davi fez aliança com eles. Ou seja, ele não só disse, vocês me reconheçam como rei, pronto. Não, ele também falou assim, eu vou fazer isso, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou me dedicar. Entende? A aliança não é só de uma parte. A aliança são duas partes, fazendo um acordo para fazer algo para o bem do plano de Deus. Então, só então agora, para finalizar essa introdução, vocês lembram, né, sobre pastor, lembram que Jesus se chamou o bom pastor? Então, você vê que Deus usou Davi como modelo até para Jesus, né? Jesus, em João 10, dá também um exemplo maravilhoso do que é ser pastor. 1 Crônicas 12, vamos voltar lá onde a gente estava na última aula, só vamos finalizar a descrição desta festa que está havendo, dessa coroação, dessa unção de Davi. Se a gente lê só 2 Samuel, a gente não fica sabendo que a festa lá foi maravilhosa, né? Não foi só assim, poucas pessoas falaram assim, tá bom, você vai ser rei, então tchau, assim, o negócio foi fantástico aqui. É o finalzinho de 1 Crônicas 12, falou tudo isso que nós já descrevemos naquela outra aula, de como pessoas estavam vindo, grupos cada vez maiores. Eu acho que eu não falei na última aula, só... Você gosta de números, né? Depois você pode fazer as contas em casa e conferir, né? Tem uma certa dificuldade, às vezes, de alguns versículos que podem dar uma certa dúvida, mas a partir do versículo 1 Crônicas 12, a partir do versículo 23, fala de todas as pessoas que vieram de todas as tribos para fazer Davi rei em Hebrom. Então, se você somar todos esses números, vai dar 339.600 homens que vieram para, né, a cidade naquele tempo eram 10 mil, 15 mil pessoas, né? Onde que ele foi colocar tanta gente em Hebrom, eu não faço a menor ideia, né? Mas 339.600 homens e mais 1.222 chefes. Porque ele fala assim, às vezes de chefes e às vezes de povo, né? Então, né, alguma coisa em torno de 340 mil pessoas chegaram para fazer Davi rei em Hebrom. Então, você pode imaginar que a festa lá estava grande. E olha o que diz aqui, então, no versículo 38. Todos estes eram homens de guerra que sabiam ordenar a batalha e que voluntariamente, sublinha essa palavra, voluntariamente, esse grande exército que veio para fazer Davi rei sobre Israel, esse povo veio voluntariamente, ninguém obrigou, Davi não falou assim, eu quero todo mundo aqui, todo mundo tem que se apresentar, sabe? Aquelas reuniões que se você não vier, você vai ser cortado e é obrigatório, não sei o quê, porque senão não vai, né? Mas esse aqui era voluntário. Todos eles se apresentaram, havia alegria, havia espontaneidade. Finalmente, né? Eles estavam entendendo que Davi seria rei. Então eles vieram voluntariamente a Hebrom para constituir a Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto, quer dizer, quem não veio, era unânime no propósito de constituir a Davi rei. Então uma das coisas mais marcantes desse reconhecimento de Davi é que o povo estava unido. É isso que eu falo, irmãos. Davi precisou esperar todo esse tempo, porque ele não queria uma coisa obrigatória. Ele queria uma coisa confirmada por Deus e ele queria uma coisa voluntária. Todo Israel estava unânime para constituir a Davi rei. Versículo 39. Estiveram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E eu não queria estar tentando fazer provisões para 340 mil pessoas, né? Mas eles, né, as pessoas tinham, e olha só, aqui vai explicar um pouquinho mais. Versículo 40. Também seus vizinhos de mais perto, e até Issacar não era perto, Issacar era lá no norte. Então, os vizinhos, até lá, Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, cachos de passas, vinho, azeite, bois e gado miúdo em abundância, pois havia alegria em Israel. Amém? Então, a gente precisa completar o quadro lá de 2 Samuel 5, senão você não descobre que, né, não foi só os anciãos fazendo uma aliança, mas tinha toda essa festa, porque todo o povo estava alegre e tinha certeza que queria fazer de Davi seu rei. Nós temos, só para pensar no que essa festa significa, é lógico que esse aqui é o início, né? Davi tem muita coisa para fazer, depois vem Salomão ainda, então isso aqui não é o final, né? Mas de alguma maneira essa festa com alegria, ela prenuncia, ela é uma figura da grande festa das bodas do Cordeiro, né? Ela tem alguma coisa nisso que nos faz lembrar dessa grande festa quando finalmente nosso rei Davi, Jesus, vai assumir o seu lugar e nós voluntariamente fizemos parte, fomos participar dessa festa. Agora, em um outro sentido, nós temos, só anotem a passagem, Lucas 19, 37 e 38, descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Com palmas, né? Com palmeiras e tudo, folhas, eles cantavam Hosana. Era uma, assim, embora Jesus logo seria crucificado, mas era também uma pequena celebração, né, nesse mesmo sentido, todo mundo aclamando Jesus como rei. E isso é uma coisa maravilhosa, né, que nós estamos esperando, que não por mãos humanas, não por sistemas, não por obrigação, mas Deus um dia há de unir todas as 12 tribos, significa todo o povo de Deus, né, em um só coração. Algum lugar fala assim, acho que a minha tradução não fala, unânime no propósito, tinha coração perfeito. Né? O coração perfeito é o coração não dividido. Um coração perfeito é um coração que não tem nenhuma dúvida. Nós queremos isso acima de qualquer outra coisa. Essa era a atitude que eles tinham para coroar Davi. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graças por esse quadro tão maravilhoso que a tua palavra pinta para nós, de como todos chegaram juntos para coroar Davi rei sobre Israel. Finalmente, o momento chegou que ele havia esperado e que o Senhor esperou há tanto tempo. Senhor, nós também temos um anseio em nossos corações para que esse dia chegue. Senhor, que mais e mais o nosso coração possa ser não dividido, que nós possamos ter um coração perfeito para seguir, para nos preparar, para esperar, para ansiar por esse dia. E mesmo nessas etapas que precisam ser vencidas até o dia final, que o Senhor possa estar operando e reunindo o teu exército, reunindo o teu povo, para que o verdadeiro reino de Davi possa ser estabelecido na terra e a tua vontade seja feita e o Senhor possa habitar conosco para sempre. Em nome de Jesus. Amém.